consegue investir, fica com menos receitas para investir nos serviços públicos, e quem sai bem gordinho, mas bem gordinho, são os lucros dos grupos económicos, esses que os senhores nunca querem meter a mão.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento do senhor deputado Alberto Fonseca, do PSD. Faz favor, senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. O PCP trouxe hoje a debate o exemplo de Espanha por várias vezes. Surpreende que me tenha trazido o exemplo da Venezuela, talvez por ter sido ultrapassado pelo Partido Socialista nesta admiração pela Venezuela, por esta veneração ao regime venezuelano. Mas, senhora deputada, eu não sei se o exemplo de Espanha é o melhor exemplo para o PSP trazer a este debate. É que Espanha é governada pelo PSOE há 8 anos, com o apoio do Partido Comunista, e qual é o resultado? Nós temos em Portugal praticamente uma situação de pleno emprego. Já em Espanha a taxa de desemprego é superior a 10%. Nós temos em Portugal os salários reais a crescer ao triplo do que crescem em Espanha. Não são estas as bandeiras do PCP, mais empregos, melhores salários. Parece-me que se o PCP for para Espanha desenvolver o seu trabalho político, porventura será mais feliz do que aquilo que é em Portugal, porque aqui em Portugal já estamos a fazer muito daquilo que o PCP defende. O Governo tem tomado estas medidas atempadamente, mesmo antes dos portugueses sentirem os efeitos desta crise, logo no início de março, e ter sido mesmo o primeiro da Europa Ocidental a tomar estas medidas, ao contrário de Espanha, que esteve mais de 20 dias a beneficiar da subida dos preços dos combustíveis. E é isso que pergunto à senhora deputada, se era isso que queria para os portugueses, que tivessem que esperar 20 dias pelas medidas do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. O PCP não tem tempo para responder, de maneira que passamos ao seguinte orador, que é o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, que beneficia de um segundo que lhe foi cedido pelo Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra para uma
intervenção. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Mário Emílio Lopes, quero cumprimentá-lo por ter conseguido dar um exemplo europeu. É curioso que não citou nenhum dos países que eu falei, mas queria-lhe avisar que o facto da medida belga funcionar fez com que cada vez mais cidadãos dos Países Baixos se ligassem à Bélgica para testar depósito. É fazer o mesmo em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não registra mais inscrições, de maneira que passamos ao encerramento do debate. Sr. Deputado O Carneiro pede a palavra para uma intervenção sua. Então tem a palavra o Sr. Deputado O Carneiro para uma intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a guerra trouxe para o centro do debate uma preocupação legítima com o custo de vida e com a trajetória da economia mundial. Portugal não é parte neste conflito e tem defendido, desde o primeiro momento, o diálogo e a diplomacia. Filo eu também aqui há uma semana e reafirmo hoje. O Governo agiu bem ao reagir de forma rápida, onde os impactos se fizeram sentir mais cedo, no bolso dos portugueses. Ao reduzir o ISP perante o aumento do preço do petróleo, procurou limitar esses efeitos. Com os descontos anteriores e os atuais, o apoio do Governo é de 20,8 cêntimos no gasóleo e de 19,3 cêntimos na gasolina. Portugal foi, aliás, dos primeiros países europeus a avançar com essas medidas. Com a evolução do conflito, que infelizmente não dá sinais de abrandamento, o Governo assumiu que iria adaptar as respostas sempre que necessário. Foi isso que fez ao avançar com o apoio à botija do gás e com o desconto no gasóleo profissional, abrangendo também os setores como os bombeiros ou os táxis, e se prepara para fazer também na agricultura. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a oposição chegou tarde a este debate. Quando começou a exigir medidas, muitas já estavam no terreno e agora insiste em propostas precipitadas sem explicar como seriam financiadas. Importa também olhar com seriedade para as comparações que são feitas. Fala-se muito de Espanha, mas convém dizer tudo. Espanha demorou cerca de 20 dias a reagir, chegando a beneficiar durante esse período do aumento do preço do petróleo antes de avançar com medidas. Além disso, medidas mais dispendiosas hoje significam inevitavelmente mais impostos ou menos serviços públicos amanhã. E os dados mostram que no final de 2025, Espanha apresentava níveis mais elevados da carga fiscal, da dívida, do desemprego e inflação do que Portugal. Mas é a Espanha que serve de exemplo ao PCP, ao PS e ao Chega. Outros países avançaram com medidas, mas explicaram como as iriam financiar. É precisamente isso que falta nas propostas da oposição em Portugal e mesmo em Espanha. E depois, sabemos também que no tempo do PS, o governo consolidou as contas públicas com a inflação e demorou 418 dias a reduzir o IVA zero. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, é este o lema do Partido Socialista. Há duas coisas que importa sublinhar. Primeiro, o governo tem atuado e continuará a atuar em função da evolução da situação, com foco no apoio às famílias e às empresas, sobretudo às mais vulneráveis. Segundo, o governo não ganha com esta crise. Está a gerir uma situação que não provocou, procurando equilibrar o apoio necessário com a responsabilidade financeira. Portugal é hoje visto como um fator de estabilidade e essa confiança não pode ser colocada em causa por decisões precipitadas ou sem sustentação, como afirmou a Moody's até recentemente sobre a sustentabilidade do país. O governo continuará a agir com responsabilidade, sem alarmismos, sempre que tal se justificar. Foi essa confiança que levou os portugueses a escolherem a AD para governar. É isso que fazemos. Disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado. Também para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Torres, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. O Partido Socialista encerra este debate, o seu tempo neste debate, da mesma forma com que, ou como começou, dando nota de que este governo não sabe gerir crises. Não soube gerir a crise dos incêndios florestais. Não soube gerir a crise das intempéries que devastaram o nosso país. E eu já nem me vou referir às crises cotidianas, quer do número de alunos sem turma, quer do número de portugueses sem médico de família. E é por isso que há dúvidas fundadas sobre a forma como este governo está a gerir e a lidar com esta mesma crise. Mas aquilo que verdadeiramente mais impacta e mais marca este debate é a constante, é a insubstituível falta de empatia que a direita e as direitas demonstram perante a situação económica e social pela qual os portugueses estão já, neste momento, a passar. E por isso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo serviu neste debate para desviar as atenções daquilo que é mais importante. E o apelo que o Partido Socialista traz hoje a esta Câmara, o apelo mais relevante que trazemos hoje a esta Câmara, é para que este governo, ao contrário daquilo que tem feito, porque não tem estado à altura de o fazer, seja capaz de, no momento da adversidade externa, procurar, tanto quanto possível, o melhor possível, garantir segurança às famílias, previsibilidade às empresas e, fundamentalmente, estabilidade à nossa economia. O governo tem falhado nessa missão, mas numa crise, essa é a palavra pela qual os portugueses mais esperam para que possamos enfrentar coletivamente, numa missão coletiva, mais uma crise, como aquela que, infelizmente, vamos ultrapassar seguramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não tem mais pedidos de intervenção, pelo que agora sim passamos ao encerramento do debate e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, que dispõe de 6 minutos.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, à destruição provocada pelas intempéries, cujos apoios ainda não chegaram, e o Governo, à última da hora, alterou os pressupostos nos apoios para os postos de trabalho, deixando empresas de fora, acrescem os impactos do aumento dos preços de bens essenciais, gerando ainda mais dificuldades. E perante isto, o que faz o Governo? Anúncios, muita propaganda, é o que o Governo tem para oferecer. Deixam à realidade. Ouçam o que lhes é dito e não façam ouvidos mocos. Face à escalada de preços no país e cuja perspectiva é o seu agravamento nos próximos tempos, decorrente da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel no Médio Oriente, que conta com o apoio do Governo, do PSD e CDS, assim como da IEL e do Chega, o Governo recusa-se a fazer o que é preciso. As medidas que o Governo anunciou são pífias. No combustível, os preços crescem aceleradamente, mesmo com a aplicação do desconto, o que revela que as medidas fiscais, por si só, não são eficazes e que o desconto do Governo pode ser apropriado pelas margens das energéticas, mas para além de manter a injustiça na tributação do IVA sobre o ISP. E trazemos aqui o exemplo de Espanha, porque é um exemplo concreto no que diz respeito à botija do gás. Com a intervenção do Governo, o preço da botija do gás é metade daquele que é praticado em Portugal e quando o salário mínimo lá é superior àquele que é em Portugal. Aliás, mesmo com a proposta do Governo do PSD para 2029, o salário mínimo nacional no nosso país continua a ser inferior àquilo que é hoje pago em Espanha. Eu creio que isto diz muito relativamente às opções por parte do PSD e do CDS. O Governo continua a empurrar o problema com a barriga, não levando a sério a gravidade da situação. As condições de vida das pessoas degradam-se dias após dias. São múltiplos os setores que apelam ao Governo que adopte medidas concretas, nomeadamente os pequenos e médios agricultores, os pescadores, os micro, pequenos e médios empresários, o setor do táxi e as associações de bombeiros. E qual é a resposta do Governo? A subir para o lado, como se não fosse nada consigo. Neste debate, PSD, CDS e IEL e Chega estiveram mais entretidos a atacar o PCP e a falar de questões laterais, em vez de discutir os problemas da vida das pessoas. Ficou evidente que não é a vida das pessoas que vos importa, mas sim a proteção dos interesses dos grupos económicos. O Governo, questionado sobre o papel dos lucros dos grupos económicos para suportar a escalada dos preços, nem uma palavra, o que revela o seu compromisso com a defesa destes interesses e o seu desprezo pelas dificuldades sentidas pelos trabalhadores e a população. O que se exige do Governo é que defenda o interesse do povo e do país e não os interesses dos grupos económicos. E defender o povo e o país exige que o Governo intervenha para pôr fim à guerra e exige que intervenha também para combater a especulação e a escalada de preços. E a forma mais eficaz para o fazer não é pondo o povo a pagar a fatura, nem o Estado a abdicar de receitas que são fundamentais para o reforço dos serviços públicos, bem como o investimento público, ainda mais necessário para os impactos das tempestades que não podem cair no esquecimento. A forma mais eficaz é chamar para esta equação quem está verdadeiramente a engordar e a aproveitar-se da situação, os grupos económicos e financeiros. Controlar e fixar preços de bens essenciais, pondo os lucros dos grupos económicos a suportar o aumento dos preços. Controlar e fixar preços não tem nada de inédito, nem leva à escassez de produtos, como aqui foi afirmado. Aliás, o problema é mesmo os produtos ficarem na prateleira, porque as pessoas não têm, não os conseguem comprar. E é preciso também aqui dizer, digam lá, qual é que foram as empresas que entraram em falência nas regiões autónomas, onde há fixação de preços, nomeadamente nos combustíveis. Digam lá, de facto, onde é que houve falhas de fornecimento relativamente a isso. Vários países têm vindo a adotar medidas neste sentido, como a França, a Alemanha ou o Japão, e segundo consta, não são socialistas, muito menos comunistas. Não é compreensível que o Governo não só seja conivente, como contribua propositadamente para aumentar as desigualdades e injustiças, aprofundando ainda mais o contraste entre os baixos salários e pensões com os lucros recorde obtidos pelos grupos económicos. Não aceitamos e muito menos compactuamos com tal injustiça. Por isso, o PCP já apresentou diversas propostas concretas para enfrentar a escalada de preços. Propostas que são execuíveis, que são necessárias e que não têm impacto orçamental, porque elas incidem sobre as margens de lucro dos grupos económicos, nomeadamente regular os preços do cabaz alimentar, controlar os preços dos combustíveis, do gás natural, do GPL, removendo as componentes especulativas na formação dos preços, a par da fixação do preço máximo do gás de botija em 20 euros.